Boa tarde a todos. A mesa diretora informa aos presentes de maneira inequívoca que as imagens e sons captados durante as sessões, reuniões e audiências desta casa serão objeto de tratamento para atender aos interesses legítimos da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa 11/2021. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 39ª sessão ordinária de 2022.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo, presente. Helene Oliveira. Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico. Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo o senhor presidente que todos os vereadores estão presentes.
Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloque em votação a ata da 38ª sessão ordinária de 2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Projetos a serem considerados objeto de deliberação. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ementa dos projetos a serem considerados objeto.
Projeto de Lei Complementar 1522, de autoria do Prefeito, que altera a Lei Complementar 0314 e a Lei Complementar 4818.
Consulta à Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de Lei 7422, de autoria do vereador Dr. Marcelo Miranda, Elaine Oliveira, Fábio Santos, Lico, Rafael Frabete, Rodrigo Gutierrez e Tenente Almeida, que estabelece o índice de revisão geral anual do subsídio dos secretários municipais.
Consulta à Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável da maioria do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de Lei 7522, de autoria do Prefeito, que dispõe sobre desafetação e autorização para alienação do imóvel municipal objeto da matrícula 33103, por meio de incorporação imobiliária mediante a licitação na modalidade concorrência e oferecer em garantia de crédito imobiliário dentro do programa habitacional instituído pelo Decreto Estadual número 64419, de 28 de agosto de 2019.
Consulta à Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa. Expediente de diversas procedências. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente de diversas procedências.
Prefeitura de Garça encaminhando o balancete dos meses de agosto e setembro de 22.
Informo que a íntegra do documento encontra-se disponível na Secretaria Legislativa da Casa. Avisos. Informo que nesta quinta-feira, dia 1/12, a partir das 19h30, será realizada a sessão solene para a entrega do prêmio de atirador de destaque ao senhor Felipe Mesquita Brito. Contamos com a presença dos vereadores. Informa ainda que no dia 7/12, a partir das 19h30, será realizada a sessão solene para a entrega do prêmio de mérito esportivo. E neste ano serão homenageados os seguintes: Reginaldo Pedro da Silva, indicado pelo vereador Ademar Kempe Marcondes de Moura; Cristiano da Silva, indicado pelo vereador Antônio Franco dos Santos Bacana; Vicente Aranha Conessa, indicado pelo vereador Dr. Marcelo Miranda; Marcos Leone, indicado pela vereadora Elaine Oliveira; Wendel Gustavo Fernandes da Silva, indicado pelo vereador Fabinho Policinani; Douglas Almeida de Souza, indicado pelo vereador Fábio Santos; Mariane Gigueira Pérez, indicado pelo vereador Lico; José Paulo dos Santos Dias, indicado pelo vereador Lucas Cateto; Ronaldo Pereira, indicado pelo vereador Marquinho Moreira; Adilson de Oliveira, indicado pelo vereador Pedro Santos. Wilson Norato dos Santos Júnior, indicado pelo vereador Rafael Frabetti. Luiz Ricardo Buffoni, indicado pelo vereador Rodrigo Gutierrez. E Antônio Alves, indicado pelo vereador Tenente Almeida. Informo que a CPI 01-2021, objetivando apurar possíveis irregularidades na execução das parcerias firmadas pelo município de Garça com a Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, a HBB, destinada a operacionalizar e executar programas e serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, encerrou os seus trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do termo de deliberação.
Termo de deliberação, Comissão Parlamentar de Inquéritos número 0121. Finalidade, apurar possíveis irregularidades na execução da parceria firmada no município de Garça com a Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, destinados a operacionalizar e executar programas e serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde. Aos 17 dias do mês de novembro de 2022, na sede da Câmara Municipal de Garça, estiveram reunidos os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito 0121, deliberam a maioria dos membros da CPI, vencido o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, que declarou seu voto apartado, em aprovar o voto do relator determinado o arquivamento do inquérito parlamentar por não vislumbrar irregularidades aptas a gerar responsabilidade no caso investigado. Lico, presidente, Fábio Santos, relator, e Antônio Franco dos Santos Bacana, membro.
Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, que realize a chamada dos senhores vereadores, visando a ordem do dia.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente.
Dr. Marcelo, presente. Helene Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico. Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Rafael Frabetti.
Presente. Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação do projeto. Item 1. Entre discussão e votação única, o projeto de lei complementar número 722, de autoria do prefeito, que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social do município de Garça e da outras providências. A mesma forma que a Comissão de Constituição e Justiça e Redação apresentou substitutiva matéria. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da mesma.
Pela ordem, presidente.
Sim.
Gostaria de solicitar a dispensa da leitura, tendo em vista que é correção da matéria.
Consulto plenário sobre a dispensa. Os favoráveis permaneçam sentados. Os contrários se manifestem. Dispensada a leitura do substitutivo. Consulto plenário agora. Se considera objeto de deliberação a matéria a hora apresentada. Os favoráveis permaneçam sentados. Os contrários se manifestem. Diante da manifestação favorável, em discussão global ao projeto. Com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário se há orador escrito.
Não há orador.
Não havendo oradores, em votação o substitutivo. A mesma informa que o quórum para aprovação desta matéria é o da maioria simples e o sistema de votação o nominal, atendendo ao disposto do artigo 187 do regimento interno desta casa. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação do substitutivo.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo, sim. Helene Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos o substitutivo do projeto de lei complementar 722. Em discussão e votação única. Item 2. Entra em única discussão e votação, projeto de lei 7022, de autoria do vereador Lucas Cateto, que altera a lei 3.878, de 11 de julho de 2005, no tocante à realização de shows e apresentações artísticas em restaurantes, bares, clubes e casas noturnas e da outras providências. Em discussão global, o projeto, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário, se há orador inscrito.
Lucas Cateto.
Com a palavra, vereador Lucas Cateto.
Boa noite, senhor presidente, boa noite à mesa, senhores vereadores e vereadora, público que de casa nos assiste, o público presente, meu amigo Vagnão, Petiscaria, suas funcionárias que estão aqui presentes, né? Esse aqui eu não podia deixar de levantar, né? É uma grande conquista, é uma grande conquista, uma luta de muitos anos aí, eu venho trabalhando, antes mesmo de ser vereador, já vim nessa casa, tem vereadores aqui que está aqui no segundo mandato, já viu eu vindo aqui brigar, lutar pelos músicos da nossa cidade, pelos bares da nossa cidade, e hoje como vereador e como músico, venho aqui apresentar esse projeto. Tenho certeza que meus nobres pares aqui vai aprovar esse projeto, não tenho dúvida disso, porque é uma luta que a gente vem brigando aí desde 2010, não temos nenhuma lei aprovada aí que libera música ao vivo nos bares da cidade, e infelizmente isso atrapalha muito, né, tanto os músicos locais como os donos aí de bares, né, que tem seus funcionários, garçonete, cozinheira, segurança. E então é uma conquista que eu venho pleiteando aí há alguns anos e dessa vez, graças a Deus, através de muita conversa, muita estratégia para a gente chegar no bom senso, para agradar a todos, porque a gente sabe também que tem algumas pessoas que não gostam, né, vamos dizer assim, um barulho até mais tarde, né? Mas a gente tem que entender que Garça é uma cidade turística e que nós temos muitos músicos na nossa cidade, na nossa região, e esse projeto meu vai ajudar bastante o pessoal a poder trabalhar até a 1 da manhã, tudo dentro da normalidade, dentro de uma lei. Então, é uma grande honra para mim poder estar trazendo esse projeto aqui nesta noite. Agradecer a todos os meus amigos que me apoiaram, né? O Vagnão, que está aqui em especial, Petiscaria, o Patrick, Amores e Sabores. Eu convidei toda a galera para estar presente aqui hoje, mas a gente sabe que o pessoal trabalha, tem seus compromissos. Representando os músicos aqui hoje, tem meu amigo Henrique Scarparo, que veio me dar essa força também, né? Em nome de todos os músicos aí da cidade também. Obrigado, Henrique. Obrigado, Wagner. A equipe da Petiscaria, a galera aqui de casa, quem estiver trabalhando, acompanhando pelo Face, tenha certeza que é um sonho realizado. E dentro do meu mandato, eu consegui realizar esse sonho. Conto demais com a ajuda dos meus amigos vereadores, minha amiga Elaine, vereadora, para que a gente possa aprovar essa lei e deixar Garça com essa força, deixar o meu nome na história aí da música, para os bares, meus amigos donos de bares aqui da cidade. É uma grande conquista, não só minha, mas de todos nós, de todos vocês. Fico muito feliz e conto com a aprovação de vocês, tá bom? Uma boa noite a todos.
Concede uma parte, vereador?
Claro, vereador.
Queria parabenizar o seu empenho e a gente sabe que aqui nós representamos classes, pessoas, grupos, cada um aqui representa uma classe, uma pessoa, um grupo, ou pessoas ou grupos diferentes, né? E você está lutando pela sua classe. Né? Então, por mais que não seja uma coisa que a gente às vezes coloque uma ideia que agrade a todos, eu acho que você tem que ser fiel às suas convicções e te parabenizo por isso e desejo muito boa sorte aí no projeto.
Obrigado, presidente. Com certeza, quando Deus me abençoou de estar assumindo esse cargo, eu fiz esse compromisso com meus amigos músicos, com a minha classe de músicos, meus amigos aí de bares, né? A gente, nessa pandemia, foi aí com certeza os mais prejudicados. O pessoal de barzinho ficou aí anos sem poder trabalhar, os músicos, muitos amigos músicos que são formados em música. No meu caso, eu tenho outra profissão, mas eu tenho amigos que só vivem da música. Então, foi uma luta, e uma luta aí nessa pandemia. E, com certeza, esse projeto é um prazer para mim, como vereador e como músico, estar conseguindo colocar essa lei, aprovando essa lei, desde 2005, sem nenhuma alteração, desde 2005. Então eu fico muito feliz em poder ajudar a minha classe musical, meus amigos de bares, com esse projeto de lei, e pode ter certeza que vai ser um marco para mim, como pessoa, como músico e como vereador, e é uma conquista, como eu falei para vocês, de todos nós, e a briga continua, não para aqui, mas essa é uma das que vai ficar carimbada, com a graça de Deus e a ajuda de vocês. Muito obrigado, uma boa noite a todos, e vamos para a votação.
Consulto se há mais oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, pessoa que nos assiste e que também comparece hoje na Câmara Municipal, queria falar do projeto de lei vereador Cateto, mas quero lembrar o vereador que sempre foi uma luta dessa Casa de Leis, né, tornar a música ao vivo aqui, né, uma realidade no nosso município. Acho que você recorda muito bem, vereador, quando nós fizemos, na gestão passada, uma audiência pública aqui, que você esteve presente, e quase um munícipe saiu no braço com você aqui, dentro da Câmara, né, que não queria som lá no lago. Acho que você recorda muito bem dessa audiência pública que nós fizemos aqui. Então, essa Câmara aqui, todas que passaram aqui, ela sempre teve esse olho, né, bem, bem criterioso para aquela parte do nosso município, que é o Lago Artificial de Garça. A lei está parada desde 2005, porque houve várias audiências públicas, e hoje eu vejo, né, que o seu projeto de lei aqui, ele dá, né, um período para que possa, né, ter música ao vivo, nos trailers do Lago e na lanchonete. Mas eu quero lembrar aqui para o vereador que existe a lei de perturbação e sossego também, né? É óbvio que você abre um espaço para que as lanchonetes, né, elas coloquem, né, a música ao vivo dentro dos seus estabelecimentos, mas também existem três leis, né, que isso daí também, ela, a sua lei, ela não sobrepõe a essas três leis, tanto federal como até uma lei municipal que teria que ser revogada, né, aqui no nosso município, sobre a questão dos decibéis e também a lei estadual. Mas eu quero dizer para o vereador e para as pessoas que estão aqui que essa Câmara Municipal sempre olhou, né, todas que passaram por aqui, olharam com bons olhos. Sabe o que eu acho estranho, vereador? É que esse projeto de lei entrou aqui e você vê que ninguém se manifestou. E das outras vezes, quando ia discutir o assunto, enchia a Câmara de gente, principalmente de moradores do bairro ali, próximo a Viruínas. Entendeu? Então, eu estou só colocando esse ponto aqui, quero dizer para os proprietários do lago que essa Câmara Municipal, todas que passaram por aqui, sempre lutaram por essa situação. E você lembra muito bem, vereador, quando você esteve presente, pois não?
Permite a parte, Bacana?
Pois não.
Lembro, com certeza. Foi um dia que, para mim, até sair daqui muito até triste, porque vocês fizeram a audiência pública através, né, na época, eu acho que eu pedi, vocês me convocaram, eu vim com o maior prazer. Mas, assim, são coisas que já apaguei da memória. E, com certeza, que nem eu falei, o vereador Bacana, a gente sabe que tem pessoas favoráveis, como tem pessoas contra. Não tenho dúvida que vocês lutaram. Fico feliz do meu projeto tá aqui hoje, que nem você falou. Gostaria que tivesse mais pessoas aqui, tanto a favor ou contra, não tem problema, para poder discutir, se for o caso. Mas eu sei sim, vereador, sei, lembro muito bem. E agradeço a vocês por sempre ter lutado também por esse interesse único, porque são várias pessoas, Bacana. São várias pessoas, você é um cara que está no meio das festas, no meio da música, em eventos, e você sabe que a música ajuda a trazer para essas pessoas que dependem, né, de música ao vivo. Você sabe que é um diferencial para o comerciante, atrai mais público para ele. Mas agradeço com certeza a questão do decibéis, não é porque está sendo liberada que vai extrapolar, isso daí eu tenho o pessoal mesmo, já sabe que tem um limite, né? Então, mais para pontuar aí, mas agradeço aí a sua fala, vereador, e obrigado por sempre também ter ajudado aí nessa parte. Obrigado pela parte.
Obrigado, vereador. Parabéns aí pelo projeto de lei. Eu acho que é um momento importante aqui no município, mas eu só usei a fala aqui, vereador, porque nós já fizemos várias audiências públicas com relação, inclusive, a som de porta de loja, né? A som, tem uma lei aqui, não sei se foi revogada, que não pode passar caminhão de som de propaganda também nas ruas. Não sei se foi revogada essa lei. Vou até consultar. Mas existe uma lei aqui. Existem tantas leis do município. Eu sempre falo, são 13 vereadores. Se cada um fizer uma lei por ano, são 13 leis novas. Né? E se você pegar em 4 anos, olha, dá 52 leis em cada mandato. Então se você pegar quantas leis que está na gaveta, que fez só por fazer, então são muitas. Então tem muitas leis. Então para você, né, entender mesmo sobre o projeto legislativo, não estou falando para você não, para toda a sociedade, tem um monte de lei aí que o prefeito nem sabe que lei que tem em vigor e que não tem. Só sanciona e coloca, mas não cumpre. É, isso daqui é um ponto que eu quero dizer para os senhores que estão aqui presentes. Só queria pontuar aqui que a Câmara sempre lutou, né, para que os lugares, lanchonetes, que vivem da noite, para que pudessem usar essa modalidade de som ao vivo para atrair cliente. Mas eu lembro muito bem que todas as audiências públicas que a gente fazia aqui, a população daquele local vinha aqui na Câmara contestar, né, para que não apresentasse lei como essa que está sendo votada hoje. Tá? Então, assim, eu quero deixar claro aqui que a Câmara ela nunca foi omissa com relação aos lanchonetes e aos proprietários aqui de restaurantes aqui desse município. Eu estou deixando claro aqui que a Câmara ela não apresentou lei porque em audiências públicas sempre teve posição negativa, tá, da própria população. Então, como a gente legisla, né, para uma comunidade em geral e para uma sociedade, né, que exige dos vereadores, né, posições, então é por isso que eu estou aqui hoje apresentando aqui, talvez as pessoas que não compareceram nessa casa de lei, o que essa Câmara já, né, tem lutado por essas questões. Já que é uma cidade com intenção turística e se quer realmente, né, fomentar essa questão turística, precisa abrir oportunidade. Pois não, vereador.
Eu vejo que o projeto ele é muito importante e atende a demanda do músico, atende a demanda do proprietário de lanchonete, atende a demanda do público que gosta da música. E ele traz um equilíbrio, um horário, ele traz uma série de coisas que também traz um equilíbrio entre aquele que não gosta, aquele que não está podendo ouvir naquele momento e o público que necessita desse evento. Obrigado.
Mas o que eu entendo é que a lei, assim, que não tem lei que proíbe que a pessoa não possa fazer som ao vivo dentro do seu estabelecimento. Eu não sei se tem uma lei específica falando assim, ó, Garça é proibido não ter som ao vivo. Eu acho que não existe isso. Eu acho que cada estabelecimento tem que se adequar, né, para que o seu estabelecimento funcione adequadamente. Então, assim, eu não sei se tem uma lei que fala assim, ó, Garça é proibido ter som ao vivo.
Me concede uma parte, vereador? Obrigado. Eu queria primeiramente dizer que foi muito bem colocado pela Vossa Excelência, até bom estarmos aqui com representantes, moradores, né? A questão dessa lei, ela não passar por cima de uma lei federal e estadual que fala, que trata sobre a perturbação do sossego. Foi muito bem colocado. Visto que é bom ser lembrado também que a perturbação do sossego ela pode ocorrer 7 da manhã, 8 da manhã, 10 da manhã, 9 da manhã, de qualquer horário do dia, né? Foi uma mudança que essa legislação sofreu com o decorrer do tempo. E importante também falar aqui para os comerciantes que vivem deste local, que vão investir na música lá, que preparem o seu estabelecimento, né, Batana? Preparar. Sim. A questão de sonora, então,
presidente,
isso tudo pode ajudar.
Eu não quero cortar você, pelo contrário.
Obrigado, viu, Batana?
Eu estou falando que no município não existe lei que proíba. Eu não sei se existe
consegue lei. Consegue o segundo aperto? Não, pelo que eu me recordo, tem uma lei que limita horário, mas não que proíba.
Sim, é isso que eu estou querendo dizer. Então, assim, não existe lei que proíba da pessoa ter um som ao vivo no seu estabelecimento, né? Até mesmo porque existe aqui, hoje, infelizmente, eu não... Só com o presidente, tá? Que ela limita horário, né? Existe... Ele está falando que existe uma lei que proíbe, eu não sei. Bom, som ao vivo não proíbe? Bom, presidente... Mas, enfim... Vamos consultar. Tá. Não, entendi. Mas nós vamos verificar isso, porque assim, ó, presta atenção, existe uma legislação que ela permite que se tenha som em qualquer tipo de estabelecimento, desde que seja adequado, né? Para que. Um exemplo, eu vou dar um exemplo de um clube que tem um acústico, por exemplo. né? E que o som ele não saia daquele local. A partir do momento que você tem um alvará, depende do KINAI da pessoa, que ele limita, né, certos alvarás para cada tipo de modalidade. Mas enfim, eu acho que é importante, eu só estou colocando algumas observações aqui dentro desse projeto que está sendo votado hoje, do que aconteceu no passado, né, e no presente. O que eu acho, assim, o que eu achei um pouco estranho, né, é que quando fizemos audiência pública, veio pessoas aqui querer brigar aqui, até com o vereador, se caso apresentasse alguma lei, né, igual a essa que está sendo apresentada hoje. E hoje o vereador apresenta e realmente não apareceu ninguém aqui, né, para questionar essa lei. Eu só estou fazendo essa observação do que aconteceu no passado e o que está acontecendo hoje aqui. Mas que bom que não apareceu ninguém e espero que todos concordem. O meu voto é favorável ao projeto.
Uma parte?
Pois não. Pois
você
não.
Falou parabéns pelas suas falas, parabéns pelo projeto, viu, Cateto? Muito bom. Você falou um negócio que a nossa cidade tem que fomentar turismo. A gente é MIT, município de interesse turístico. Isso é muito importante. Mas fomentar o turismo é isso aí, fazendo projetos que possam estimular o turismo. Mas também nós temos que colocar o nosso posicionamento aqui, que não é fazendo banheiro no lago, não é verdade? Isso vai acrescentar no MIT no turismo. Tem que fazer de acordo com os requisitos do regimento do governo do Estado de São Paulo na Secretaria do Turismo. E uma dessas coisas vai acrescentar com certeza. Não é construindo banheiro, não é fazendo aquelas coisas que a gente está acostumado em ver. Parabéns, Cateto. Mais uma vez, obrigado. E um ótimo posicionamento. Parabéns, bacana.
Eu vou fazer outra observação na fala do presidente aqui, né? As pessoas estão aqui. Que ele falou que a perturbação chega. Eu sei que a lei ela pode ser qualquer horário, né? Mas, realmente, quando a prefeitura faz algum evento, o pau tora lá, né? Das 8 até as 6 da tarde. Então, quer dizer, alguém deve se sentir incomodado ali também, né? Um sonzinho acústico lá no lago não incomoda tanto que nem a rocaiada que o nego toca lá, né? Eu não estou falando eu acho legal, eu estou falando assim, se ali é um cartão turístico, né? Se é um cartão turístico, aliás, o ponto mais turístico do município, né? Não deveria se importar com uma pessoa que faz violão e voz lá, como o proprietário ali acabou de dizer, que ele é proibido, né? De segunda, tal, tal. E depois, no domingo, a prefeitura faz o evento, ou algumas pessoas, apoiadores da prefeitura, faz o evento no lago, começa às 9 e termina às 8 e o som toca o dia inteiro. Eu só estou fazendo algumas observações. Não sou contrário a nada. Sou a favor de tudo. Eu acho que a cidade, para ser um cartão, né, que nem assim, tem um interesse turístico. Ela não é uma cidade turística ainda. Ela tem intenção turística. Então, mas para se tornar uma cidade turística, num ponto turístico, tem que ter de tudo, né? Se você for, eu viajo bastante. Vou dar um exemplo aqui. Piraju, aqui, ó, onde tem a represa Jurumirim ali. Ali, quem conhece aquela região, é uma cidade pequena. O que movimenta a cidade é o turismo, né? Para dizer outras cidades do interior de São Paulo, né, que é realmente, se quer gerar emprego, desenvolvimento no município, sempre, ó, tem uma frase que diz, eu não sei quem é o dono dessa frase, para alguém crescer, alguém tem que sofrer. E para uma cidade, um estado, um país crescer, alguém vai sofrer alguma consequência com alguma evolução do município, desenvolvimento do município. Então, assim, eu estou colocando algumas observações aqui, só aproveitando o projeto do vereador Cateto. Eu sou favorável e acho muito bom para o município. Espero, né, que o executivo apoie e incentive, né, para que essas pessoas continuem, né, não só fazendo som ao vivo, mas que também aquele cartão postal do lago, ela continue, né, tendo rock, tendo sertanejo, tendo pagode, né, não só de dia, durante a noite também. Pois não, vereador?
Você falou muito bem colocado, bacana, sobre os bares fazendo shows acústicos, né? Às vezes não atrapalha tanto quanto um evento grande. Principalmente quando o evento é de empresas privadas que utilizam associações que não têm fins lucrativos e elas utilizam o espaço público sem fazer o pagamento do artigo 179 da lei orgânica, que tem que depositar lá. Não depositam, utilizam o espaço público, a prefeitura, ela arca com os gastos, certo? E divulgam sua própria empresa privada fazendo eventos grandes. Então,
e tem outra observação também. O que precisa se informar também é se estão recolhendo o ISS, né, da prestação de serviço, né? Porque todos os equipamentos são contratados, né, para qualquer tipo de evento, você tem que gerar uma nota fiscal e 5%, né, é destinado para... imposto sobre serviço, né, para o INSS. Mas, enfim, só estou fazendo algumas observações do projeto e falando, né, aqui, só para finalizar, que bom que as pessoas não vieram contestar aqui hoje quando essa Câmara discutiu projetos como o vereador está apresentando aqui nessa Casa de Lei. Parabéns, vereador. Obrigado.
Consulto se há mais oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, vereadores que nos acompanham nessa casa. Bom, primeiramente, acredito que o vereador Bacana trouxe essa informação aqui, porque realmente, quem estava presente aqui na audiência pública, ao qual nós participamos, a gente fazia parte naquela época da Comissão de Parcelamento de Solo, eu, vereador Bacana, nós lidamos diretamente com as pessoas que ficaram incomodadas com o projeto que tentou passar naquela ocasião aqui. E realmente, pela divulgação, hoje, não digo que a população não saiba que está votando, mas eu sei que uma grande parte da população ainda não saiba da votação desse projeto. Né? Às vezes vai chegar com conhecimento da população depois que for aprovado. Então isso os vereadores precisam ter noção disso. Tá? Lembro que na ocasião, não foi um ou dois moradores não, veio uma quantidade boa de morador aqui, teve uma discussão, cada um se posicionou, favorável, contrário, o pessoal da música que estava aqui, o Cateto não era vereador na época, veio representando os músicos, e os moradores, principalmente da região do Lago Artificial e do Williams, eles se posicionaram contrário ao projeto, por conta dos barulhos e do possível perturbação de sossego que poderia acontecer ali. Naquela ocasião, o projeto não deu sequência, e acredito que por isso que o vereador Lucas está apresentando aqui hoje. Como membro da Comissão de Uso e Parcelamento de Solo, nós discutimos o projeto juntamente com o vereador Lico e o vereador Cateco, que faz parte conosco, e a nossa comissão resolveu por si dar um voto favorável ao projeto dessa vez. Primeiramente porque nós estamos saindo de uma situação difícil, ao qual os comerciantes sofreram muito durante um longo período que resultou ali em muitas comércios e lojas fechadas, o comerciante sofreu inúmeras multas, mandaram fechar, o comerciante sangrou na pandemia mais do que qualquer outro. Né? E aí, nós agora, como comissão, como vereadores, estamos com a possibilidade de votar esse projeto. Eu fiquei em dúvida quando o projeto veio, chegou até minha mesa, principalmente por conta do que vivemos no mandato passado e da audiência pública, que foi bem difícil que aconteceu aqui. Né? Mas decidi a dar um voto de apoio ao projeto, contando simplesmente com o bom senso do comerciante. Simplesmente com o bom senso do comerciante. Não é porque está passando um projeto de lei aqui que agora vamos torar o som no 12 e vamos fazer o que tem que fazer porque nós estamos munidos de lei. Não é bem assim. O direito do comerciante termina onde começa o direito do morador. Então, peço aos comerciantes que tenham respeito pelos moradores. Porque se não for com respeito, com bom senso, eu digo, nós vamos discutir esse projeto de novo nessa casa. Nós vamos discutir. Porque nós estamos hoje pensando na seguinte maneira. Os comerciantes sofreram muito com a pandemia, pedindo para fechar, com o Plano São Paulo, que fechou o comércio durante um bom tempo, não podia fazer evento, não podia fazer nada. E agora, na recuperação, nada mais justo que eles tenham ali um impulso para fomentar o emprego, a fortalecer os músicos que ficaram durante muito tempo sem poder tocar. Né? Eu também já toquei na noite, sei como que funciona, sei que é difícil. Então, hoje, nós estamos aqui para votar um projeto extremamente importante, difícil, polêmico, mas nós vamos dar uma carta branca na mão do comerciante, um voto de confiança, pelo menos por mim. Eu estou dando um voto de confiança para o comerciante hoje.
Permite então, a parte, Pedrão?
Pois não.
Pedro, primeiramente eu agradeço, tá, pelo seu voto de confiança nesse projeto. E quanto a essa questão, como o Bacana falou, tem a lei de perturbação do seio, que é independente de horário. Então, quanto a isso aí, eu não tenho dúvida, Pedro, que o pessoal vai ser responsável com a questão de volume. Todo o pessoal que faz música ao vivo hoje em Garça, Petiscaria, meu amigo Wagner, Amores e Sabores, o Rafinha, Italianinha, O pessoal faz uma música ao vivo, Pedro, com som ambiente, porque são famílias que vai, né, até o local. Então, enquanto isso daí, eu não tenho dúvidas. E também vou fazer a minha parte de, em cada estabelecimento que faz música, os que possam a começar a fazer, para estar dando, né, essa instrução também, para evitar, né, depois de tanto tempo sem mexer na lei, aí eu consegui trazer esse projeto aqui. Agradeço o seu apoio por ser presidente da Comissão de Solo e acatar o meu pedido, o vereador Lico também. Mas quanto a isso, eu tenho certeza que o pessoal vai estar alinhando para não ter erro. E mais uma vez, fico feliz em saber que tem seu voto favorável nesse projeto. Obrigado, Pedro, pela
Obrigado,
parte.
Obrigado, vereador. Exatamente, encerrando a minha fala, volto a dizer, acredito que o comerciante vai ter o respeito e vai ter o bom senso na hora de colocar o seu som ambiente ali, para que todos saiam ganhando, tanto o comerciante como os músicos, né, e a comunidade em geral, por conta da criação de empregos. Eu penso nessa maneira. Então, por isso, meu voto será favorável.
Permite uma parte?
Pois não.
Parabenizando o seu posicionamento, uma pessoa que trouxe aí, tocou num assunto muito delicado de forma brilhante e colocou também o direito dos moradores ali no entorno. Eu não estive presente nessa audiência, mas de certa forma eu participei dos trâmites. E muito, muito obrigada por ter colocado de forma tranquila o posicionamento dos moradores e trazendo, pedindo e solicitando bom senso dos donos de restaurantes e bares. Obrigado.
Obrigado, vereador. E comerciantes, parabéns pela vitória no dia de hoje.
Consulta-se a oradores.
Lico.
Com a palavra, vereador Lico.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora, público que nos prestigia aqui nessa Casa de Leis, um abraço ao doutor Armando, sua esposa, né, por estar aqui, a todos que nos acompanham nas redes sociais, né, pelas redes sociais, via internet. Hoje estamos aqui analisando como nossa comissão já analisou, que é composta pelo Pedro, pelo Catete e por mim, né, foi discutida muito bem essa lei, né, chegou ao consenso, com ideia de todos os vereadores, né, sobre horário, sobre dias, né, a gente acompanhou nos bastidores, né, Catete, essa movimentação toda. Eu gosto de uma música ao vivo. Se Marília tem uma música ao vivo, onde sempre as pessoas saem daqui para ir em Marília escutar uma música ao vivo, né, num barzinho diferente, tudo, né, temos que ter aqui em Garça também. É lógico, né, quando você vota uma lei dessa, né, essa Casa de Leis vota uma lei dessa, nós sabemos. E o vereador que propôs, como disse o vereador Bacana também, o vereador Pedro, que tem também os pontos negativos, se a lei for aprovada e os componentes do comércio, né, que fazem festa, pode ser numa festa de rodeio, pode ser numa festa trazendo um show para a Garça, pode ser uma festa no Lago Artificial, pode ser uma festa no estabelecimento comercial, né? As pessoas sabem que tem que se adequar. Eu mesmo tive presente, há um tempo atrás, num restaurante, num bar aqui local, onde 10 horas da noite o som estava muito legal e ele teve que parar porque a viatura estava na porta dele por perturbação de sossego. Como eu disse, os vereadores que nos antecederam aqui. Depois ele readecou a casa dele, né? E hoje tem shows, né, toda semana na casa dele, né, no comércio dele. E isso ajuda a economia local, né? Gera emprego. Nós saímos aí de uma pandemia, que veio e praticamente destruiu, abalou, né, todos esses comerciantes, os músicos locais, as festas locais. E graças a Deus agora, né, estamos tendo aí, vendo, né, a emoção de futuros shows, de shows no lago, de shows, né, que eu vejo sempre um amigo meu falando, pô, tá legal, tá crescendo. A gente fica contente com isso aí. É que as pessoas...
Permite uma parte, vereador. Permite, vereador.
Não, é que você citou o rodeio, mas quero lembrar que você fez parte também. Para fazer um evento...
Isso que eu ia falar agora.
Não. Para fazer um evento aberto, você tem que fazer o impacto de vizinhança.
Essa.
Então, assim, ali só tinha um evento porque todos os moradores ali, a maioria, assinava concordando com o evento, tá? Então, assim, só quero deixar claro que não é fazer a revelia. Tem todo um trâmite para você fazer o evento. Então, assim, um evento, ele necessita de autorização, não só da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, do Poder Judiciário, mas também da vizinhança que mora no local, especificamente estou colocando sobre os eventos que foram realizados ali por nós.
A Festa do Peão, para vocês terem uma ideia, que se refere a eventos, nós fizemos a Festa do Peão 15, 20 anos, não sei, já perdi até a memória, já fiz 60, né? 60. E eu lembro uma vez que estava eu e Bacana correndo atrás da festa, alvará, o fórum esperando, e o bombeiro, era 18 horas da tarde e o bombeiro não tinha dado, né, pra gente o alvará para ter a festa. É muito mais complicado você fazer uma festa do peão do que fazer um show hoje numa casa de shows ou dentro de um estabelecimento comercial. É outro, eu só citei aqui porque a gente sofria tanto, né, que chegando a hora e faltava documentação e nós corríamos atrás.
Sobre a segunda parte, né? Não, eu tô vendo aí, nego, falar que tirou o AVCB aí, que tá dando um mérito do caramba aí. Rapaz, nós tirar o alvará toda semana para evento aberto. O pessoal souber que é tirar um alvará e pegar um AVCB do bombeiro num evento aberto, e eu tô vendo aí, rapaz, falando tanta coisa do AVCB. O AVCB é uma coisa comum no estabelecimento, é só readequar. Agora, num evento aberto, são mais ou menos de 6 a 8 engenheiros assinando. Então, assim, as pessoas não têm noção do que é tirar um alvará de um evento aberto.
Eu sou suspeito a falar porque eu gosto muito de festa de peão, né? Que a gente fez festa de peão, aprendi muito com o Bacana esse negócio de festa aí naquela época. E, mas o que eu fico feliz, Cateto, é independente, né, do que já teve atrás, eu sei, eu acompanhei também os vereadores lutando aí, né? Trazendo as audiências públicas, né? A gente não tira o mérito de ninguém. Mas hoje o presente é você. Hoje o presente é a sua lei, Catê. Eu falei para você que eu ia te apoiar e o dia que você apresentasse a lei eu ia vir aqui na tribuna e falar dessa lei. Que é uma vontade minha também. Então eu quero parabenizar você. Nós sabemos que tem diversas leis, né? Principalmente essa da perturbação de sossego, que pode ser 7 horas da manhã, 10 da noite, 8. Não tem horário, né? Se for acionado, o poder público complica. Então, quero parabenizar, né? Tamo junto, né? Você tem capacidade aí para conversar com o pessoal do comércio, nós também, essa Câmara também, para que as pessoas sigam, né, a lei, né, e possam ter seus shows aí. É muito gostoso, né, dentro de um restaurante, dentro do lago, né, os shows, né, as festas, né, as pessoas trazendo os eventos, né, e a gente apoiar isso aí, porque Garça precisa disso aí, né, é lógico, eu sempre falo, né, de acordo com a lei, independente de ego, de pessoas, de quem for, né, trazer essas coisas boas para a nossa cidade. E a casa noturna, o bar, né, é muito importante, é gostoso, né? Eu vou sempre ali no Amores, vou em outros lugares ali. É muito gostoso, o pessoal prestigia. Pois não, Cateto?
Permite a parte, Lito?
Permito.
Eu queria aproveitar aqui que na hora que eu falei, acho que o doutor Armando, a Marlene, o Patrick ainda não estavam presentes. O pessoal da Petiscaria, o filho do Vagnão que chegou aí agora, obrigado. Obrigado, pessoal, pela presença de vocês. Obrigado, Lico, pelas palavras. Você acompanha aí, sabe que é um sonho, desde o início do meu mandato. Eu sempre lutei por isso. E eu sei que já fizeram várias audiências, mas hoje, como você falou, esse projeto de lei meu vem para ficar concretizado, que a gente tem força aqui também. E o intuito não é brigar com os vizinhos, com ninguém, passar por cima de ninguém. O intuito é ter legalizado esse projeto de lei hoje meu, para que a gente possa trabalhar, para que os donos de bares possam trabalhar dentro da lei. E como eu falei para você, vereador Lico, como a gente conversou com o vereador Pedro naquele dia, né, a nossa comissão, para poder aprovar esse projeto meu, passar esse projeto meu, o pessoal que tem os bares, o intuito deles não é fazer barulho, não é atrapalhar vizinho. O intuito deles é trabalhar igual eu, igual você, igual todos nós aqui trabalhamos. E a música ao vivo para eles que tem os bares, o vereador Lico, é um divisor de água. Porque a hora que para 10 horas da noite, igual o vereador falou, ele para de vender porção, ele para de vender cerveja, e ele contratou a cozinheira, ele contratou o garçom, ele contratou o segurança, e da onde que ele tira o dinheiro para pagar? A hora que para 10 horas da noite. Então, eu penso que a gente tem que ter, tem que ver os dois lados da moeda, vereador. E eu não estou puxando sardinha para os meus amigos donos de bares. Eu concordo que tem algumas pessoas que extrapolam, realmente. Mas para isso tem a fiscalização da prefeitura, que vai estar averiguando se tiver alguma denúncia, com certeza. E com certeza, meus amigos donos de bares, eles vão trabalhar dentro do que a lei permite. Mas agora com esse projeto de lei, dentro da lei. E mais uma vez, obrigado pelo apoio seu, vereador Lico, do Pedro. E é uma conquista, sim. Estou muito feliz hoje. E, mais uma vez, aproveitando a parte e a minha fala, eu conto demais com o apoio de todos vocês nessa casa. E muito obrigado, Lico.
Para terminar em rápidas palavras, é uma luta, Cateto. E essa luta começa, né, Fábio, com esse projeto. Nós sabemos que vertentes existem de leis na nossa legislação. Canetadas do Poder Judiciário, né, principalmente a nível lá em cima, de repente, né, foge até da inconstitucionalidade daquela lei que permite as coisas. Então, é um começo, é uma luta. Eu parabenizo você novamente, parabenizo essa Casa de Leis, né, todos os vereadores, que eu tenho certeza que o projeto vai ser aprovado, né, por todos. É uma luta. E cabe você, que é o representante aqui, né, que mexe com música, mexe com eventos, né, e todos nós, vereador bacana, que é bem sucedido nessa parte também, é outro tipo de evento, mas é bem sucedido nisso aí. Cabe a vocês sempre ajudar a normalizar e a toda essa Casa de Leis, a normalizar a vida dos comerciantes. Porque a vida já não é fácil, né? Todo mundo sabe. As duplicatas estão lá para pagar, né? Os compromissos funcionários estão lá. Dia 5, o funcionário quer receber, né? E tem que abrir oportunidade para esse pessoal, né, que já sofreram na pandemia. Então, tudo que for para gerar recursos, né, fatores econômicos para nosso município, divisas, eu voto a favor. Um grande abraço e abraço a todos que estão aqui nesta noite, nesta Casa de Leis.
Mais algum orador?
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a todos, doutor Armando, Marlene, Patrick, a todos que estão aqui, vereadores, vereadora. Parabenizo as palavras do Pedro, que simboliza e resume, né, as suas falas em harmonia e entendimento, né, não só das pessoas que moram, que frequentam o patrimônio, mas em si as pessoas que moram perto. Né. Sabemos os pontos positivos e negativos, como o Lico mesmo falou, certo? Mas tem que ter um entendimento, tem que ter harmonia. Mas isso, eu repito e falo aqui, Cateto, né? Isso fortalece a nossa cidade, que é o nosso município, ele é município de interesse turístico, certo? Às vezes não é um ponto que está lá na Secretaria do Governo do Estado de São Paulo, na parte da Secretaria do Turismo, que, eu repito, né, e fomento o nosso turismo, que acrescente pontos para o nosso município futuramente ser uma instância turística, mas isso faz desenvolver cada vez mais e movimentar o nosso município. Em vez de nossos moradores irem aqui, de Garça, irem até as cidades vizinhas, certo? Então, parabéns pelo projeto, parabéns à comissão do Pedro, do Lico e do Cateto, certo? Repito, mais uma vez, um show acústico, eu acho que, de acordo com as normas, tudo certinho, eu acho que não atrapalha tanto, certo? Eu acho que é muito visável isso aí, é um ponto muito positivo isso. É muito mais confortável, muito mais legal em todas as partes e, principalmente, muito mais honesto do que algumas pessoas que utilizam associações que não têm fins lucrativos, certo? E utilizam sua empresa privada para lucrar em cima de suas associações, certo? Em todas as partes, desde marketing até o lucrativo, certo? E você, eu falo isso, que às vezes usam, existem casos, né, semelhantes, né, por coincidência, que usam indevido de patrimônio público, né, pelas leis e pelas empresas privadas de um determinado município, certo? E falo isso também quando tem algum evento voluntário, vocês músicos, vocês que fazem a parte do centro cultural, por exemplo a SUSE, são as primeiras pessoas que levantam a mão e falam, gostaria de ajudar voluntariamente, sem lucratividade, sem ninguém querer ganhar, mas apenas ajudar o próximo. Então vocês são as primeiras classes que realmente levantam a mão e vamos lá, vamos ajudar aquela associação, vamos ajudar aquela campanha. Então é mais do que justo nós aprovarmos esse projeto. Mais do que justo a gente sempre, o Cateto, essa é a bandeira que você sempre levanta aqui, a parte da cultura, a parte da música. Então eu acredito e respeito essa bandeira que você utiliza, porque é uma bandeira que é pouco falado e principalmente foi mais prejudicado nos tempos muito perto aqui no passado, na parte da pandemia.
Permite a parte, vereador?
Claro.
Bom, obrigado, Demar. Fico feliz em saber que posso contar com o seu voto aí também nesse projeto. E com certeza, o intuito é esse, ajudar a minha classe musical, né, o pessoal que vive da música aí. E também lembrar que o senhor é baterista, sim, que o senhor tem parte, o senhor é músico também. E fico feliz, cara. Obrigado pelo apoio, tá? Obrigado pela parte.
Beleza, obrigado. Músicos entendem que essa classe ela é muito importante e ela é a primeira a sempre se voluntariar em casos de solidariedade, principalmente. Então, parabéns, Cateto, e toda essa casa vai votar sim, eu tenho certeza disso. Certo? Obrigado.
Mais algum orador?
Não.
Não? Não havendo mais oradores, em votação global o projeto. A mesma informa que o quórum para a aprovação dessa matéria de maioria simples e o sistema de votação nominal. Atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno da Casa, solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo, sim. Helena Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez. Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto 7022 em única discussão e votação.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Eu não sei se o regimento permite, se o senhor pode, não sei se... Eu gostaria de fazer uma foto com o pessoal que está aqui presente, se puder, se a gente puder suspender por 2 minutinhos que seja, para a gente fazer uma foto, porque todos vocês votaram sim no projeto também, eu sei que não é um mérito só meu, por mais que eu tenha apresentado, eu gostaria de deixar registrado esse momento com uma foto com o pessoal que está aqui presente, se for possível, se o regimento permitir, presidente.
Embora não exista a permissão no regimento, mas vamos abrir uma exceção, né? A gente suspende por... na verdade, assim, a gente poderia bater no final, mas vamos suspender por 2 minutos se todos os vereadores forem favoráveis, tá? Consulta os vereadores sobre a suspensão. Favoráveis permaneçam sentados. Suspensão por 2 minutos, por favor.
Obrigado, presidente. We'll be right back.
Vamos lá, dando continuidade. Grande expediente, indicações. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno.
Indicação 89, Pedro Santos, sugerindo ao prefeito colocar uma via logradouro ao próprio público no o nome do querido, já saudoso padre Cecílio Davi, da paróquia São Pedro Apóstolo de Garça. Indicação 90, Helene Oliveira, sugerindo ao prefeito realizar a capina do terreno pertencente à municipalidade localizada na rua Joel de Oliveira Gomes. Indicação 91, Rodrigo Gutierrez, sugerindo ao prefeito a instalação de um redutor de velocidade na rua Cícero Guanais Simões Júnior, altura do numeral 250, no Jardim Morada do Sol. Indicação 92, Helene Oliveira, sugerindo ao prefeito realizar o calçamento do passeio público e melhorias da iluminação nas laterais da rodovia que liga a FATEC Garça à Escola Agrícola. Indicação 93, Helene Oliveira, sugerindo ao prefeito realizar manutenção no calçamento do passeio público aos arredores do recinto da Feira Livre.
Determino o encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimentos. Informo aos senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da ementa de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos permitido a partes. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitada por qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando a sua comunicação à mesa antes do início da votação. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento 943, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar os reparos necessários na pavimentação da rua Santos Dumont, de fronte ao numeral 208.
Consulto se há oradores.
Não oradores.
Próximo.
944, Fabinho Policinani e Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre o adiantamento de abril a novembro de 2022.
Consulto se há oradores.
Não há oradores.
Próximo.
945, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar se a municipalidade trocou o carro utilizado pelo chefe do executivo em viagens oficiais.
Consulta se há oradores.
Bacana.
Com a palavra Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos assistem pela rede social. Bom, esse requerimento foi um munícipe, né, que me questionou. Parece que a prefeitura andou comprando alguns carros aí, né, sofisticado, carro, né, elitizado para viagens aí do executivo. Então, assim, eu estou pedindo aí para saber, né, qual o modelo do carro que é, qual o valor do carro, que a gente possa, né, colocar, né, ao público, né, para saber, porque há uma reclamação de que não tem dinheiro, que está difícil, né, fazer a gestão do município, e a gente vê conforto, né, sendo comprado, né? E eu vou falar também mais para frente, né, das modificações nessa casa de leis também, foram feitas com recurso público, já que as pessoas falam que o dinheiro da prefeitura é curto, né? Mas gastar dinheiro público é fácil, né? É simples, né? É muito fácil gastar dinheiro público, né? Eu acho que... Eu vou lá atrás do prefeito de Colatina, ele andava de bicicleta, né? Isso é respeito do dinheiro público, né? Então, vamos aguardar aí, ver a resposta aqui para a gente poder ler na íntegra, né? Aqui na Câmara Municipal. Conforto, né? Ar-condicionado, do ozone, né? Pra... É isso aí. Enquanto o coitadinho aí limpa a rua, né? Com vassoura. Às vezes nem tem vassoura direita, aquela vassourinha, né? A gente vai colocar... É bom a gente fazer essas observações, né? Se tá ruim, tem que estar ruim para tudo, né? Não pode estar bom para um, né? E ruim para o outro. Se está ruim, tem que estar ruim para todo mundo. Então a gente vai colocar algumas observações aqui. Muito obrigado.
Que coisa, hein?
Consulto se há mais oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Boa noite a todos. É um requerimento muito importante, viu, Bacana? Ô, Bacana, mas é um carro elitizado mesmo? A gente tem que deixar bem, bem claro para a população. Eu conheci um prefeito chamado Júlio Marcondes de Moura, que ele andava de a pé. Ele andava a pé. E eu conheci o filho dele, o Ademar Marcondes de Moura, que lá em Alba de Carvalho andava a pé na cidade. E quando ia viajar, utilizava o próprio carro. É complicado, né? Como que pode, né? Se fosse um carro normal, a gente pode até entender porque estava precisando, né? Mas um carro elitizado, onde não tem, onde deixa a cidade abandonada, cheio de coisas negativas e ainda tem coragem de comprar um carro, né? Ainda mais que tem algumas coisas no Ministério Público, né, Bacana? É complicado isso. Mas é um ótimo requerimento, vamos ver qual tipo de carro que é.
Boa tarde, boa parte, vereador.
Vamos.
Bom, não vou defender, mas eu vou dar algumas claro. Informações. Né? É o mesmo veículo que comprou, por exemplo, a Câmara de Fernão, Prefeitura de Álvaro de Carvalho, Prefeitura de Garça, e é o veículo que 90% das prefeituras compram. Então, né? Então, assim, eu só estou dizendo assim, que independentemente se o quanto se é um carro de luxo ou não é um carro de luxo, é um carro que é comprado, foi comprado inclusive uma câmara de Coenem Fernão. Então, é um exemplo.
Mas eu vou responder, peraí. O carro de Álvaro de Carvalho, para todos saberem, existiu um acidente na marginal de Tietê, onde houve perda total e quase 4 pessoas, elas poderiam ter, por ter sido um trauma, né, vamos colocar assim, no automóvel de costa e amassou quase não, foi mais do que a metade do carro, as pessoas poderiam ter a coluna vertebral, a nossa coluna fraturada, principalmente as 2 secretárias que estavam. Então, realmente deu perda total, então realmente tem que trocar, mas tudo bem.
Deixa uma parte?
Claro.
Não, fala a vossa excelência, presidente, que a gente legisla aqui na Câmara Municipal de Garça, né? Nós não somos o vereador em Fernão, né? Os vereadores de Fernão que tem que questionar o prefeito lá, né? Nós estamos questionando aqui. Fomos eleitos em Garça, não fui eleito em Fernão, nem em Álvaro, nem em qualquer outra cidade. Essa comparação eu não vejo, né? Assim, porque Fernão tem um carro elitizado, Garça também tem que ter. Não sei que comparação é essa, mas tudo bem.
Você é de segunda parte, vereador?
Claro.
Na verdade, foi para motivo de informação, porque quando se trata de um carro elitizado, quando a gente fala de carro elitizado, então uma cidade Garça com o orçamento que tem, com o tamanho de habitantes que tem, comprar o mesmo carro numa cidade de Álvaro de Carvalho que tem 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, sei lá, da população, se for dividir em número de habitantes, os habitantes de Álvaro de Carvalho pagaram muito mais caro nesse carro do que os moradores da cidade de Garça. Então não comparando, é dando exemplos que esse carro é um carro adquirido por quase todas as prefeituras, né? Então, foi só um exemplo, só, não é? Sim. Não quero criar conflito, não. É só.
Não.
E só tô falando a verdade também, tá? Não tem nenhuma mentira aqui. Álvaro de Carvalho comprou e Fernão também, né? Então, é só um exemplo de carros que as cidades compraram.
Não, com certeza, não há conflito nenhum. Por isso mesmo que eu falei, respondi que teve um acidente, teve perda total, o carro tinha seguro, a prefeitura acionou o seguro e acrescentou e comprou um carro mais seguro ainda.
Por último, a parte, verdade?
Sim.
Não, acho que nós temos que comparar com outras coisas do município, né? Como, por exemplo, né? Aumento de impostos, aumento da planta genérica. Tem que comparar com isso, né? Então, acho que é interessante. É diferente a comparação, né? O vereador faz algumas comparações que, no meu posicionamento, não tem nada a ver, né? Acho que não tem nada a ver. Acho que Fernão, quem tem que se preocupar, vou repetir, é o vereador de Fernão. Álvaro, quem tem que se preocupar, é o vereador de Álvaro. Moramos em Garça, né? Então, é um questionamento, eu acho que é um dever nosso fazer esse questionamento, né? Se o carro é elitizado, então a cidade também teria que estar no mesmo padrão, né? Por exemplo, né? Eu acho que não está, né? Mas enfim, cada um tem uma visão diferente.
Exatamente.
Eu acho que na visão de alguns legisladores aqui, está tudo bem, está tudo ótimo, está tudo tranquilo.
Eu sou vereador de Garça, né? Na verdade. Então eu tenho que fazer o questionamento aqui. Agora, em Álvaro de Carvalho, houve um acidente, deu perda total lá, certo? Então, realmente, a cidade tem que saber as coisas que estão acontecendo aí. Muito obrigado.
Consulto o senhor secretário se há mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
946, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito encaminhar uma relação com os nomes Fantasia, Razão Social e CNPJ das empresas contempladas com áreas no novo Distrito Empresarial, localizados à margens da SP-294.
Consulto o senhor secretário se há oradores.
Não há oradores. Desculpa, Bacana.
Não, Bacana, com a palavra.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita. Bom, como a gente falou do Distrito Industrial, realmente tá legal, né? Tá bem feito. Acho que deve estar faltando algumas coisas lá ainda, como né, o tratamento de água, de galerias fluviais, que não deve ter ainda, né? Mas vai ser motivo de outro requerimento meu, perguntar se está tudo ok. Mas o que eu quero dizer para os senhores aqui, né? Que as empresas que foram contempladas, elas não ganharam o terreno ainda, né?
ela só vai ganhar o terreno, né? Só vai depois que for aprovado aqui pelas comissões de uso e parcelamento de solo. Esses projetos vão passar por essas comissões. E depois que ser votado aqui nessa Casa de Leis, por todos os vereadores, ou por maioria dos vereadores. Eu quero dizer que eu vou estar de olho em quem está ganhando esses terrenos. Eu quero saber se as pessoas que ganharam esses terrenos já possuem lotes no Distrito Industrial, por exemplo. Né? Pessoas que têm 2, 3 terrenos no Distrito Industrial, se vai ganhar de novo. Se vai colocar no nome de filho. O Distrito Industrial é para gerar emprego e renda, não é para aumentar o capital financeiro das pessoas. Então eu vou estar de olho aqui, e se acontecer de alguém ganhar algum terreno desse, que já tem empresa ali, e principalmente aqueles que têm empresa e aluga ali, vai ser encaminhado para o Ministério Público. Tá? Isso daí eu vou fazer com certeza. E estou realmente tranquilo com relação a isso. Eu, na outra gestão, fui o único vereador que votou contra. O vereador Fábio se lembra. Há uma pessoa que ganhou um terreno ali. Eu fui o único, fui eleito novamente. Assim, não tenho. Sou tranquilo, nem sei se eu vou ser vereador na próxima, mas eu vou deixar claro aqui. Se houver favorecimento ali, vou deixar claro nessa tribuna aqui. Aquele terreno não é da prefeitura. Aquele terreno é da sociedade. São de 48 ou 46 mil pessoas, eu não sei qual que é o censo aqui hoje, quantos mil habitantes tem em Garça, que pagam impostos aqui no município. Aquele terreno não foi a prefeitura que pegou, não é do prefeito aquele distrito, é da cidade. Toda a obra pública aqui é do município. E as pessoas que vão ganhar o terreno ali, ela tem que apresentar o projeto. Vou exigir todos os projetos, quantas pessoas vão gerar emprego, em quanto tempo, né, ou tudo que ali determina, vai ser construído ali. Porque até hoje tem área no distrito que não foi construída e tem dono. E tem dono. E sabe o que os prefeitos fazem? Fazem vista grossas. Tem terreno ali no distrito que está parado até hoje. Tem terreno ali que está. Tem prédios ali no distrito que está alugado. Uma área pública alugado. É mole? Uma área que é da cidade toda. Não é do prefeito. Ali é de 48 mil habitantes aqui do município, pagadores de impostos. Ali não foi dinheiro do prefeito, foi dinheiro da sociedade que fez aquele distrito. Então. Falo para os vereadores aqui, vão ficar de olho, comissão de uso e parcelamento de solo, né? Fiquem de olho, vamos ser criterioso em quem ganhar terreno ali. Ninguém é contra a geração de emprego, mas também nós não podemos aqui canetar, né? Canetar aqui pessoas para aumentar o seu patrimônio ali. Então, vamos ficar de olho, vou estar de olho, já pedi a relação das empresas, o nome da pessoa física, o nome da pessoa jurídica, que realmente foram indicados. Porque a comissão, ela não dá o terreno. A comissão, ela avalia a documentação para ver se está tudo ok. Mas quem decide quem vai ganhar é a Câmara Municipal de Garça. São os vereadores eleitos pela sociedade que tem que cuidar do patrimônio público. Era isso que eu queria deixar bem claro nesse requerimento. Muito obrigado.
Consulto o senhor secretário se há mais oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
947, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre as receitas do município.
Consulta o senhor secretário e os oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, nobres colegas, pessoas que nos assistem pela rede social, tem alguns assuntos aqui que ela é muito importante, né, para a nossa sociedade. Tem muitos assuntos aqui. Eu gostaria, né, até de fazer várias observações. Esse requerimento, né, eu acho que os vereadores que participaram de algumas audiências aqui, que teve aqui, o prefeito falou que não tem receita nova no município. Principalmente quando foi votado aqui o aumento da contribuição previdenciária para os servidores públicos. Acho que vocês se recordam, né, que o prefeito falou que não tinha receita nova. Discordei dele naquele momento, falei que sim, tem receita nova. Qual que é a receita nova? É a aplicação da planta genérica do município. Então, assim, quem acompanhou, quem está acompanhando, principalmente quem tem em casa aqui, eu falo particularmente de mim, que teve um aumento da minha casa, que eu paguei a mais, né, e que várias pessoas que teve aumento nas suas casas, né, pagaram mais IPTU esse ano. Então, isso é para deixar claro. Esse IPTU... que aumentou as casas dessa aplicação da planta genérica, é uma receita nova no município. Então, o orçamento do município, ele cresceu. Eu estou fazendo um requerimento aqui, perguntando, né? Até no momento atual, quanto a prefeitura arrecadou a mais, né, com a aplicação da planta genérica. Eu acho que isso é importante, né, a gente saber, para poder, né, informar a população o que, que ela está pagando a mais esse ano. E o que ela está recebendo de benefício também. Então, se você aumenta a arrecadação, você tem que entregar mais obras, entregar mais serviços. Então, é esse ponto que a gente tem que bater aqui nessa Câmara Municipal. Então, o aumento do orçamento é um requerimento pertinente. Espero que venha, né, os números aqui para a gente poder analisar o orçamento desse ano, com a arrecadação desse ano, com a arrecadação do ano de 2021. Acho que isso é importante. Aí dá para você ter uma análise de quanto a prefeitura vai arrecadar mais, 2022, 2023, 2024. Para as pessoas entenderem qual o montante de dinheiro que o contribuinte está pagando a mais nos cofres da prefeitura. Então, isso é um ponto bem interessante para que a gente possa estar observando. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
948, Marquinho Moreira, solicitando voto de congratulações e aplausos à senhora Maria Liliane Freires, pelo excelente trabalho que vem exercendo na vigilância e em saúde do nosso município.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Muito boa noite, presidente, vereadores, público que nos acompanha pela rede social e público presente, né? Bom, esse requerimento aí, a senhora Liliane, né? Vigilância Sanitária. Eu gostaria de parabenizar a todos da Vigilância Sanitária, né, pelo excelente trabalho feito, aproveitando aqui o requerimento, né? Já vim acompanhando, principalmente no período da dengue, o ano passado, uma dificuldade muito grande que teve aí na cidade, e sempre levávamos a situação à vigilância, né? Naquela oportunidade, o grupo todo, a equipe da vigilância, e sempre, eu acredito que todos os vereadores encaminharam vários pedidos, requerimentos, solicitaram, né, a pedido da população, várias necessidades, e sempre tivemos ali um bom êxito, uma resposta, né, positiva, o pessoal deu a conta do recado. O que tinha que fazer, que solucionar, eles solucionavam. Um excelente trabalho pela cidade, no combate à dengue, né? Tanto é que são merecedores, todos eles, aí, de votos, congratulações e aplausos, na ocasião aqui, a Liliane, né, hoje responsável, mas aproveitando, parabeniza a todos também. Liliane é uma pessoa que não conheço muito pessoalmente, mas pelo trabalho, profissionalismo do trabalho, um trabalho bem feito, bem organizado, uma pessoa com uma transparência muito grande e uma responsabilidade muito grande no tocante à vida, à população. Então, por esse motivo, encaminho o requerimento e também a pedido dos próprios amigos, colegas também, que trabalham junto com ela. Então, quando os amigos falam bem da pessoa, do profissionalismo, então isso aí nos motiva a apresentar esse requerimento com força total, parabenizando a ela, com certeza, né, uma salvadora de vidas, hein, doutor Marcelo? Salvadora de vidas, na vigilância sanitária. Quantas pessoas, de repente, poderiam perder a vida por causa da dengue? E eles apoiaram através aí do bom trabalho realizado ali na vigilância sanitária. Então, tem o nosso apoio dessa Casa de Leis, permitido.
Parte, vereador.
Sim, permitido.
Você fez um excelente requerimento, realmente a Liliane, a gente chama ela de Liliane, né? Ela tem feito um trabalho belíssimo na Vigilância de Saúde e trabalhos bonitos como o dela salvam milhares de vidas, né? Não salvam apenas uma vida. E ela realmente está de parabéns, uma pessoa que tem uma abertura enorme na secretaria, no diálogo, sempre está aberta e sorridente, tem um sorriso sempre, todos os dias sorrindo e é um dos servidores públicos que nós temos orgulho de ter aqui na nossa cidade. Parabéns pelo requerimento.
Uma parte, vereador.
Sim, permitido.
Quero parabenizar a Vossa Excelência pelo requerimento, dizer que a Liliane, no caso, que nem o doutor Marcelo falou, é uma pessoa bem conhecida também. Eu conheço ela da época que ela morou em Jaffa lá. Ela exerce um belíssimo trabalho à frente da Vigilância Sanitária aqui em Garça. Bem reconhecido esse requerimento da Vossa Excelência. Parabéns pelo requerimento, vereador.
Obrigado, vereador. Eu finalizo aqui, o senhor foi até bom mencionar em Jafa, né? Por ser moradora de Jafa, atuou também em Jafa, ali sempre trabalhando. E é isso. Parabéns a Liliane, que estiver assistindo, os amigos aí da Vigilância Sanitária, acompanhando aí. Todos vocês merecem um respeito, um carinho dessa Casa de Leis, tá bom? Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
949 Marquinhos Moreira solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar uma academia ao ar livre no Jardim Sol Nascente, informar ainda a possibilidade de instalar mais brinquedos no parquinho infantil.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
950 Marquinhos Moreira solicitando voto de congratulações e aplausos à senhora Rosiane Regina Marino, enfermeira, pelo trabalho desempenhado no atendimento aos pacientes durante os anos em que atua na Unidade Básica de Saúde, Dr. José Martinho Palermo.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Marquinho.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Bom, boa noite, vereadores, novamente. Público nos acompanha pela rede social. Bom, dois requerimentos aí tratando assuntos da saúde, né? Homenageando aí nessa Casa de Leis a duas representatividades da saúde, tanto a Liliane como também agora a Rosiane, que trabalha aqui há muitos anos aí no Posto de Saúde Palermo. Então, excelente profissional, a pedido também das pessoas que trabalham com ela. A gente está sempre conversando e busca informações e conversa. E sempre, já tive em outras oportunidades, né? Falando com ela, ocasiões, a pedido da população, e fui bem recepcionado. Acredito que os vereadores também. A enfermeira, né? Ali, trabalha muitos anos ali. E esse reconhecimento dessa Casa de Leis vem a ela, estiver acompanhando aqui também. E eu tenho acompanhado pouco o trabalho ali, então a população fala muito bem. Quando a população fala muito bem, prestigia, valoriza os trabalhos profissionais, então isso é muito importante. Sem contar também que a vereadora Elaine, ela vai se lembrar, Oliveira, acompanhamos muito no período da Covid, bem no início ali da vacinação, e tanto ela como as outras, né, responsáveis por parte da saúde, sempre acompanhando ali o trabalho, e estivemos ali fiscalizando, fazendo nosso trabalho também naquela oportunidade, vendo a data das vacinas, como que estava todo o andamento, e a Rosiane estava lá, presente, e sempre ali nos trazendo as informações, recepcionando a todos nós ali, acredito que os vereadores que ali estiveram, né? E acompanhou, passou esse período, graças a Deus aí que o guardou, protegeu. Muitos perderam a vida aí nesse tempo da Covid, né? Muitos médicos perderam a vida, profissionais da saúde perderam a vida, que deixavam as casas, os familiares, o marido, a esposa, ali os filhos, né? E colocavam a vida em risco, principalmente esse postinho de saúde. Quantidade de pessoas com Covid era imensa, imensa. Muitas vidas foram aí ceifadas e esses profissionais, eles merecem, sempre merecerão aí, a vida toda, nosso carinho, nosso respeito, a nossa responsabilidade e votos de congratulações e aplausos, tanto para ela, como também a todos que trabalham ali no Palermo, todos os postinhos de saúde aí da cidade, enfim, todos os profissionais da saúde. Então eu estendo até na minha fala aqui, porque é gratificante falar de heróis. Representatividades, são considerados heróis da saúde que salvaram muitas vidas e ajudaram a todos nós, toda a nossa família. Então, parabéns, Rosiane, por esse requerimento, né, no qual você é digna de receber, tanto você e também as pessoas que trabalham com você, que têm o carinho, o apoio, o respeito. Receba dessa Casa de Leis essa homenagem, tá bom? Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
951, Pedro Santos solicitando ao prefeito informar como está o andamento do financiamento no valor de 17 milhões para recapeamento das diversas ruas do nosso município.
Consulta o senhor secretário, senhor oradores.
O Pedro, você levantou a mão? Não, ele não levantou, então você...
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos assistem. Bom, requerimento muito bom do vereador Pedro, foi aprovado nessa casa. Eu nem sei o teor do requerimento, porque está só o tema ali. Mas eu acho que o prefeito, né, já foi aprovado. Vai começar a asfaltar quando as ruas? No último ano da eleição? para entregar essas ruas como campanha política. Então, assim, pediu para que a Câmara aprovasse. Câmara aprovou.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Posso falar? É que assim, funciona assim, a licitação ela só pode ser feita quando tem período eleitoral, 90 dias antes não pode abrir licitação para poder contratar a empresa e 30 dias depois da eleição não pode também abrir. Então fica nesse período de 120 dias para poder abrir a licitação para ver a empresa que vai ganhar para poder realizar a manutenção, os recapeamentos aqui na cidade de Garça. Tá.
Então espero que quando acabar, né, que ele já faça a licitação, né? Espero que faça logo, né? É, então. Então, na hora que acabar o período, espero que faça. Então, vamos cobrar aqui, né? Porque, assim, na hora de aprovar, o cara manda o projeto um ano antes. Aí, ele sabia desse período, né? Acho que deve saber, né? É, provavelmente deve saber, né? Dessa informação que o vereador acabou de colocar aqui, deve saber, né? Mas, então, espero que a hora que acabar o período, que ele já faça a licitação e já comece, né, a recapear as ruas do município, que realmente necessita. Votei favorável ao projeto por ver a necessidade do município. Mas que ele aplique logo, né? Assim que acabar esse período que o vereador disse aí, no período eleitoral, para que ele já comece, né, a recapear as ruas da cidade. A maioria da Câmara aprovou, então que vamos trabalhar, né? Vamos arrumar a cidade, está precisando. Muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Não, oradores.
Próximo.
952. Pedro Santos solicitando ao prefeito informações sobre reajuste no valor da tarifa de água para o exercício de 23.
Consulte os oradores.
Pedro Santos.
A palavra Pedro Santos.
Senhor presidente, estou fazendo uma solicitação para o SAI de informações. É, acredito que chegou ao conhecimento de demais vereadores também que o SAI poderá fazer um reajuste aí de que pode chegar a 14%. Então, eu gostaria de saber se realmente vai acontecer esse reajuste, se essa informação não é fake news, que realmente o consumidor de Garça vai, a partir dos próximos meses, ter que arcar aí com mais 14% no reajuste de água. Porque eu penso que água é um bem essencial. Nós acompanhamos as contas da prefeitura, acompanhamos as contas do SAI, e sabemos que a autarquia é uma autarquia que, graças a Deus, ela consegue se manter bem. Ela tem ali o seu gerador de recurso, que é cada cidadão ali, por cada ponto de água que paga, estava em 39, se eu não me engano, o consumo mínimo. Tem ali a sua fonte de renda, todo cidadão consome e paga por aquilo que consome. Então, pensando na classe mais baixa, pensando na população que realmente é pesado o fardo de pagar a água ali, todo mundo tem que pagar, lógico, consumiu, a gente sabe que mesmo com todas as dificuldades, tem que ser arcado com os custos, tem que pagar. Mas um aumento nessa proporção, eu acredito que é pesado, principalmente para aquele consumidor que é ali, que tem baixo custo, né? Então, esse requerimento que eu estou apresentando aqui é para questionar se é verídico a informação de que o SAAI pretende fazer um reajuste de 14%. Caso seja confirmada essa informação, eu me levanto aqui dizendo que eu sei que tem ali os reajustes, todo ano a gente tem ali os aumentos de custo, mas se até os reajustes aí de salariais dos servidores não chegou a 14%, como que a água do cidadão vai para 14% de reajuste, né? Torço para que não seja verídica essa informação, mas me levanto aqui posicionando que, principalmente para aqueles que consomem pouco, para aqueles que pagam pouco, que um reajuste de 14% não é fácil de pagar. Torço para que não seja. Nós sabemos que a prefeitura, através do poder público, tem a sua autarquia, tem os recursos limitados, mas hoje mesmo nós temos aqui um projeto de lei solicitando aumento de salário para os secretários do município, né? Se realmente o município está com dificuldade, necessitando
arrecadar mais através das suas autarquias, através do SAAI, né? Que vamos repensar a questão financeira do município, né? No mesmo dia, apresentamos um projeto de lei aqui, foi apresentado um projeto de lei de aumento dos secretários, e é o meu requerimento do aumento do possível aumento de um reajuste de 14% na conta dos moradores. Aguardo ansioso a resposta desse requerimento. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
Rodrigo Gutierrez, 953, solicitando um voto de congratulações e aplausos aos instrutores do PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Cabo PM Selma Regina Alves de Jesus e Cabo PM Diogo Amaral Pereira, a 4ª Companhia da Polícia Militar, e a todos os envolvidos pela formatura dos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, realizada no dia 22/11/22, exaltando o brilhante e importante trabalho de levantar instrução e prevenção aos alunos da rede municipal e particular de ensino da nossa cidade.
Consulta o senhor se há oradores.
Não, orador. Peço palavra.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite, vereadores, público, nos acompanha pela rede social. Liberdade para falar no requerimento aqui do vereador Gutierrez, né? Até parabenizo também. É o PROERD, eu até comentei o ano passado, parabenizando o pessoal pelo excelente trabalho, né? Eu mando até um abraço aí para o nosso amigo, eu vou até mencionar o nome com liberdade aqui, o nosso amigo Rosalvo, né? Atua também, ajuda no apoio. E também a todos aqui, viu, vereador Gutierrez, todos aqui, parabenizando até o seu requerimento, bem colocado. Um requerimento muito bom do todo o pessoal aqui da PM, né? Sempre levando a conscientização, fazendo esse trabalho do PROERD para os jovens que são o futuro da nação. Então é um requerimento bom, excelente. Não consegui ir a semana passada aí, eles fizeram até uma confraternização ali. É muito importante demais. Enche, o pessoal vai, o pessoal prestigia muito. E todo ano eles estão fazendo essa organização. Então é bem organizado, é muito bom. Até a população de casa estiver acompanhando, que esteve presente lá, valorizando, que leva os filhos, né, a ter um futuro melhor aí, principalmente aprendendo com a PM, que tem uma base aí da família, uma base de respeito, sempre visando o melhor aí para os jovens, né? Então eu parabenizo aí a todos envolvidos, a todos que organizam aí o PROERD, que faz esse trabalho o ano inteiro aí, nas escolas, conscientização aí contra as drogas, bebida e assim por diante, né? Sempre orientando. Então a PM está aí de parabéns, esses profissionais aí, que como eu digo, salvam vidas, profissionais da saúde salvam vidas, ao pessoal da PM também. Então sempre é bom falar da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, a todos aqueles que representam, não? E levam a sociedade aí à defesa e o bom ensinamento, visando sempre futuro da nação. Então, parabéns a todos pro ERD, parabéns novamente aí pelo requerimento, viu, vereador? Sim. Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
954, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre cobrança para a utilização do som no Teatro Municipal.
Consulta o senhor secretário se há oradores. Próximo requerimento.
955, Fábio Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar uma parceria com o governo do estado para a construção do Rodoanel.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Fábio Santos.
Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Boa noite, presidente, mesa diretora. Todos os vereadores aqui presentes, quem nos assiste de casa. Fiz esse requerimento em virtude de um munícipe que procurou, perguntando sobre esse projeto. Se existia a possibilidade, né? Temos uma cidade vizinha aqui, próxima de nós, cidade de Lins, e conseguiu esse rodoanel junto com o governo do estado. Então, a gente entende que para conseguir esses investimentos, nós temos que ter um projeto pré-aprovado, acredito, né? E em algumas sessões anteriores, foi debatido aqui nessa casa sobre o fluxo grande de caminhões passando pela nossa cidade. E foi
sugerido pórticos, balança, horários, tudo isso é muito importante e válido, acredito. E nesse momento, eu acho que esse requerimento, nós queremos saber a informação se existe projeto ou não, para nós podermos pensar futuramente, né, a médio e longo prazo, para que isso possa ser melhor. Então, o Tenente Almeida talvez sabe de alguma coisa, alguma informação, puder contribuir também.
Permite uma parte?
Permito.
Eu vejo requerimento muito importante, tá? Parabéns pelo requerimento, porque a gente tem que pensar grande. E nós discutimos várias vezes aqui nessa casa a questão de circulação de caminhões no centro da cidade. Sim. E você pode ver que a gente sempre esbarrou na lei, direito de locomoção, uma série de fatores que dá essa liberdade de circulação para os veículos. Então, essa ideia sua de pensar num rodoanel é muito importante, porque já traz essa tranquilidade para o centro da cidade. A gente sabe que é uma situação, é um evento grande, de grande proporção, de grande investimento, mas temos que pensar grande. Parabéns pelo requerimento.
Obrigado, Tenente. E acredito que, como o Tenente falou, um projeto grande, então de médio e longo prazo, né? Não é uma coisa para acontecer rápido. Mas nós temos que começar. Então, tendo esse projeto, se a Prefeitura tem esse projeto, ou se ela pretende fazer esse projeto, tudo isso é bom a gente saber para que nós também possamos contribuir de alguma forma, né? Falando com os nossos deputados, as pessoas que nós temos contato. Então é isso. Obrigado, presidente.
Consulto, senhor secretário, se há mais oradores.
Não.
Próximo requerimento.
956, Fábio Santos, solicitando voto de pesar em razão do falecimento do querido e já saudoso padre Cecílio Davi, da paróquia São Pedro Apóstolo de Garça, que veio a falecer na manhã do dia 22/11 devido a uma parada cardíaca.
Consulto, senhor secretário, se há oradores.
Fábio Santos.
Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Boa noite mais uma vez, presidente. Retorno a essa tribuna de maneira breve. Dizendo a toda a população católica de Garça, as pessoas que conheciam o padre Cecílio, uma pessoa que transmitiu muita simplicidade para a nossa comunidade, uma pessoa de muita fé, uma pessoa que já fazia 16 anos que se encontrava no nosso município. Então, estava partilhando aqui com o Fabinho, né? Ele até chegou a falar para mim ali no fundo, aqueles momentos que ele solicitou a presença do Cecílio e era sempre, né, atendido. E era assim mesmo, viu, Fabinho? Comigo também, eu tive alguns momentos de partilha com ele, e eu ficava impressionado com a sua simplicidade, a humildade dele.
Permite uma parte, vereador?
Sim, permito.
É para que todos entendam, né? Quando eu trabalhava no cemitério, a gente precisava que o padre fosse fazer a mesequia. E ele não era padre na época, ele era diácono. Então, de repente, ele chegava, fazia em um corpo e ia embora, chegava outro, eu ligava para ele, ele voltava, às vezes estava almoçando, deixava o seu almoço e vinha. Uma pessoa muito prestativa, né? Então, parabéns pelo requerimento.
Obrigado, vereador. Então, o Cecílio vai deixar muita saudade para toda a população, mas eu tenho certeza que aonde ele está, ele intercede por nós e olha por nós. Então, a toda a comunidade garcense católica, um abraço. As pessoas que estimavam o Cecílio, os meus sentimentos. A toda a família também.
Uma parte, vereador?
Sim.
Olha, eu não conheci o padre pessoalmente, mas eu ouvi muitas pessoas falando muito bem dele, da recepção que o padre tinha, né? Esse respeito para com as pessoas, e isso aí é dívida. Então eu gostaria de parabenizar também esse requerimento, né? Desejando os sentimentos da família dele, estiver acompanhando. E parabéns. É a pedido da população, muitas pessoas, até o vereador Fabinho foi no enterro, né? Esteve presente, sempre junto com a família ali, e a gente parabeniza, assim, tá? Deixou aí lembranças maravilhosas para a população, e isso aí é gratificante.
Então, com certeza. Obrigado, vereador.
Consulto o senhor secretário se há mais oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, peço permissão para o vereador Fábio de utilizar a fala no requerimento dele, pois apresentei nessa sessão também hoje uma indicação para o nosso querido amigo, o padre Cecílio Davi, né? Nas indicações não podemos utilizar a fala, mas no requerimento sim. A minha indicação é para que o município de Garça faça uma homenagem, reconheça o nosso querido padre Cecílio, com o nome de um próprio público, um logradouro, né? Nada mais que justo para uma pessoa que tanto trabalhou por Garça. Padre Cecílio, ele residiu em Garça durante um bom tempo, trabalhando como diácono permanente, acompanhou muito a paróquia de Álvaro de Carvalho, o Ademar pode conhecê-lo de lá, fez um trabalho muito grande nas comunidades e com as famílias e as equipes de Nossa Senhora do nosso município. O Padre Cecílio sempre estava muito presente, sempre batalhou e sonhou muito em ser padre. Durante muito tempo, estudou, permaneceu fiel, até conquistar o seu sucesso ali, sendo ordenado padre. Lembro que festejamos muito quando o atual bispo ordenou Cecílio padre, pois muitas pessoas imaginariam que ele continuaria já com permanente para sempre. Realizou um sonho, foi honrado perante Deus e perante a comunidade, foi ordenado sacerdote da igreja e se tornou padre, um bom padre. Eu posso dizer com ganho de causa, com experiência, porque durante muitos anos eu toco na comunidade Perpétuo Socorro nos domingos de manhã, às 9 horas, na missa, e Padre Cecílio sempre presente na missa das 9 da manhã na comunidade Perpétuo Socorro. Uma comunidade que muito tem sofrido com a perda do padre, principalmente porque eu mesmo sempre esteve à frente das orações de terço e das equipes de Nossa Senhora e também das celebrações que aconteciam nas terças-feiras com o padre. Então ficou um grande buraco na nossa comunidade a perda do nosso amigo, do nosso eterno padre Cecílio. Pois não?
Se permite uma parte, rapidamente. Eu vi que você fez uma indicação aqui. Achei muito importante, tem meu apoio. E você está dizendo do padre Cecílio, né? Acrescentando mais ainda o que ele já fez pela nossa cidade. Só tem a trazer saudades, né? E esses momentos de recordação. Então, a gente espera que a população passe por esse momento difícil de sofrimento e supere esse momento de perda. Isso aí, vereador. Obrigado pela parte.
Obrigado. Deixo aqui meus cumprimentos aos demais padres, padre Anderson, padre Vitor, pelo momento difícil ao qual passaram. E dizer que o nosso querido amigo padre Cecílio está num bom lugar na data de hoje. Estando, podendo participar da missa de corpo presente que aconteceu na paróquia São Pedro, ali na Igreja Matriz, deu para perceber o quanto o padre Cecílio era querido. Com a sua simplicidade, com as suas palavras simples, com a sua maneira de lidar com a população, sempre na simplicidade, muito simples. Se eu fosse colocar hoje uma palavra para o padre Cecílio hoje, é simplicidade. E é através da sua simplicidade que padre Cecílio perseverou durante muitos e muitos anos como diácono permanente, até conquistar o seu sacerdócio. E hoje nós estamos falando do falecimento do padre Cecílio. Ele faleceu como padre, como sempre sonhou. E deve ser lembrado assim. Então deixo aqui um forte abraço à comunidade garcense. Torço para que todos sejam confortados. Porque padre Cecílio fez muito por Garça e está num bom lugar na data de hoje. Somos muito gratos por tê-lo aqui na nossa cidade durante tanto tempo. Obrigado a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
957, Fábio Santos solicitando voto de congratulações e aplausos a nova diretoria do Grêmio Teatral Leopoldo Frois pela reabertura deste importante símbolo da cidade, local onde que trouxe muitas alegrias à nossa população.
Consulto o senhor secretário e se há oradores. Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Boa noite, presidente, mais uma vez, secretários, vereadores, quem nos acompanha em casa. Eu venho rapidamente desejar os parabéns para essa retomada do clube, do Grêmio. Estive lá no jogo do Brasil, né? Primeiro jogo. O doutor Marcelo também estava, né, doutor? Estava muito bom, pessoal animado, as piscinas voltando a funcionar. Então, acredito que nós temos que apoiar essa liderança que está surgindo lá, né? Acredito que vai ter vários eventos, já está se programando, as pessoas estão voltando a ficar sócio. Então, eu queria parabenizar toda a diretoria, o seu Luiz, Washington, Chiquinho, tem mais um pessoal lá, Natália, várias pessoas. Então, parabéns a todos e continue firme aí nessa caminhada.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
958, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando voto de pesar pelo falecimento do jovem João Pedro Barbosa da Silva.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
959, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar quantas residências entraram com pedido de regularização da nova planta genérica e se está ocorrendo a notificação das casas sem a devida regularização.
Consulta o senhor secretário e se há oradores.
O Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoa que nos assiste pela rede social. Bom, esse requerimento é um requerimento pertinente. Veja bem, várias pessoas aqui do nosso município, vários que têm suas casas, eles estão tendo que procurar um engenheiro para fazer, né, a modificação na planta da sua casa. A gente sabe que lá existe um setor de planejamento aqui no nosso município, né? Com engenheiros trabalhando nesse setor. E aí eu estou fazendo esse requerimento pedindo quantas pessoas, né, já foram notificadas no nosso município e para enviar também uma cópia desse documento que são enviando nas casas, né, para notificar as pessoas para regularizarem a nova planta genérica. Então, o pedido desse requerimento é a cópia, né, da notificação que eles estão enviando na casas, que tipo de documento é esse, né, de notificação, e quantas casas já entraram para fazer a regularização dessa planta genérica. Então, vou aguardar essa resposta e eu vou estar atento, né, às notificações, às pessoas que estão sendo, né, notificadas, quantas casas já fez a planta genérica. A gente está acompanhando os engenheiros que têm também, né? Deve ter vários engenheiros aprovando, fazendo, né, as adequações que a prefeitura está exigindo. Então, é um requerimento muito pertinente. Muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
960, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando voto de congratulações e aplausos aos professores da EMEIG Arcafé pela formatura das crianças da escola e pela organização, empenho e dedicação com as crianças que lá estudam.
Consulte-se a oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, pessoal que nos assiste, vou aproveitar esse requerimento aqui para aproveitar, né, a classe dos professores, todas, né, todos os professores da rede aqui do nosso município, parabenizar, estendo esse voto aos professores da EMEIG Arcafé pela formatura, né, e pelo dia a dia, seu trabalho na escola. Falo isso porque eu acompanhei, meu filho estuda lá, né? É o último ano dele na escola. Então acompanho o dia a dia daquela escola e o empenho daqueles professores. Então acho que é importante a gente valorizar. E batendo um papo com eles, né? Teve uma formatura que o pessoal falou de todo mundo, menos os professores, né? Então assim, eu estou colocando aqui porque foi um assunto que eu ouvi no dia lá. Então o pessoal agradeceu todo mundo, não nessa formatura, em outra formatura que teve, e não agradeceram, né? E não o reconhecimento aos professores. Então, assim, eu estou colocando isso daqui, aqui na sessão da Câmara, porque eu acho importante a gente colocar esse assunto em pauta, né? O reconhecimento, se permite, você quer uma parte, vereador?
Sim, gostaria, vereador, rapidamente, só para dizer que meu filho também, né, estudou nessa escola, na Garcafé, e qualidade muito boa, os professores, que nem o senhor veio falando aí, realmente bem diferenciado lá. Então, esse requerimento é muito bem-vindo. É isso, vereador.
Obrigado. Então, na verdade, assim, o requerimento é um reconhecimento, né? E também por esse motivo, né? Eu falo assim, gente, a gente vê várias homenagens aqui na Câmara, né? Importante. Mas tem algumas coisas que detalhes faz a diferença. As pessoas, elas, né, já têm pouco reconhecimento salarial no seu dia a dia, e por ser um transformador de vidas, né? O professor é um transformador de vidas. E já é muito mal reconhecido pelo executivo, não só do município, mas do estado, do governo federal, em tudo. Enfim, né? Eu acho que quem, né, conhece o serviço público sabe que reconhecimento em pagamento é praticamente a subsistência deles. Mas a dedicação desses profissionais, a gente não pode deixar de ressaltar em momento algum, tanto nessa Câmara como em outras ocasiões, onde você homenageia alguém, e principalmente nesse setor da educação, e você esquece do principal. Então hoje eu estou direcionando a palavra aos professores, não só da Imega Café, mas de toda a nossa rede, de todas essas pessoas que se dedicam, né, e cuidam das crianças do município. E digo mais, quem é pai sabe a responsabilidade desses profissionais, porque você larga o seu bem maior, que é o seu filho, na mão de pessoas que você nem conhece. Então, esse é o ponto fundamental para que a gente deva aqui valorizar esses profissionais. Porque quando eles pegam os nossos filhos, eles cuidam deles como se fosse, né, deles também. Dos nossos filhos como se fosse deles. Então eu estou colocando aqui uma indignação, né, por uma ocasião que aconteceu recentemente, que foi citado no dia que eu estava presente lá, por alguns amigos, professores. Que às vezes as pessoas falam até da porta que foi trocada, mas não falou do profissional, né, que se dedica o seu dia a dia, ganha muito mal, é mal reconhecido pelo poder executivo, mas está lá no seu dia a dia, porque é a sua profissão, é o seu dia a dia, é a sua dedicação. Então, assim, estendo essa moção de congratulações e aplausos para os professores da Imega Café e de todos os professores aqui do nosso município. Muito obrigado.
Consulto-se a mais oradores?
Não oradores.
Não havendo oradores, encerrado aí os requerimentos. Vamos votar os requerimentos. Em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável, estão aprovados todos os requerimentos. Antes de partirmos para os... Onde que está?
Pela ordem, senhor presidente.
Sim,
vereador. O senhor me disse aí que vai pedir um minuto de silêncio. Eu gostaria, sim, também de colocar nesse minuto de silêncio também a perca do João Pedro Barbosa da Silva, filho do Cris, ao qual vai ser homenageado aqui no destaque esportivo aqui na Câmara Municipal, filho do Cris. Então, eu gostaria também de colocar esse minuto de silêncio.
Um minuto de silêncio, então, para o filho do Crisão aí, o João Pedro, né? E também Para o Padre Cecílio, Davi, a gente não pediu no começo da sessão, vamos fazer agora um minuto de silêncio em respeito a... A Câmara, então, externa os mais sinceros sentimentos e pede conforto a esses familiares que perderam seus entes queridos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e, havendo o tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou de interesses da coletividade, permitido à parte. Concedo a palavra aos senhores vereadores, consultando o segundo secretário se há orador inscrito.
Não há oradores inscritos.
Não havendo orador inscrito no primeiro turno, passaremos ao segundo turno de discussão. Consulto novamente o segundo secretário se há orador inscrito no segundo turno.
Não há oradores inscritos também.
Não havendo orador inscrito no segundo turno, damos por encerrada a sessão de hoje. Não havendo mais expediente, declaro encerrados esses trabalhos. Vão todos com Deus, uma ótima semana e até a próxima. Música.